Vera, achei esse telefone próximo ao Mido, hein? Devolvo na hora. Quando for amanhã, às 15h, pode ir na frente do Mido, hein? Que eu vou estar lá esperando o senhor e entrego o telefone na sua mão. É, mais uma coisa, sua namorada ela tá traindo com o tal de Marcelo, que trabalha de frentista no posto de gasolina. Ficaram antes de ontem e vão ficar de novo no sábado, quando o senhor tiver de plantão, porque pelo que eu tô vendo aqui o senhor é PM, não é isso? Então pronto, quando o senhor tiver de plantão, sai de plantão, ela vai se encontrar com o Caba. Se o senhor quiser, eu já tiro os print aqui e já envio logo pro senhor pra você começar o moída de agora. Pois é, fera, tem foto dela nua aqui, foto do cara, foto dos dois marcando o esquema. Se o senhor quiser, eu já envio logo agora. Eu não tô mais em Natal essa hora não, mas quando for amanhã, 15h, que eu sou taxista. Quando for amanhã, 15h, eu entrego o telefone na sua irmã.
Caraca. É. Olha, eu vou te falar, Pedro, que eu fiz uma pesquisa aqui rápida pra saber onde que era o Midway.
Eu tentei achar, meu amigo, não consegui.
Eu achei, é o Shopping Center em Natal, Rio Grande do Norte, né?
Ah.
Um shopping grande até, do Grupo Guararapes. Tô vendo aqui uma parada realmente... E assim, me surpreende nessa história a coragem dos indivíduos.
Do taxista, principalmente, pra mim.
É, do taxista...
Por que se meter na vida dos outros assim, rapaz?
É complicado,
tipo assim,
hein?
Eu acho que ele tá querendo... Ele quer um favor. Ele tá querendo ter uma amizade com o PM.
Pode ser.
Pra no futuro cobrar um favor.
Mas vai que o cara achou o celular, não necessariamente queria devolver, descobriu essas tretas e depois ainda descobriu que o cara era PM, o dono do celular. Ele falou, pô, peraí.
Não, ele achou o celular.
Tô com o celular do cara, tá ligado?
Desbloqueado e ficou futucando o celular da mulher?
Ou vai que ele vai levou no lugar pra desbloquear, sabe, uma coisa assim, e aí falaram, isso aqui é coisa de PM, rapá.
Mas ele tava com o celular de quem? Dela,
não é
isso?
Ah, é verdade, não faz sentido, eu confundi tudo, ele achou dela, verdade.
E aí ele achou o celular dela, provavelmente esqueceu no banco, alguma coisa assim.
É verdade, é verdade. Caraca, mas, pô, é muita coragem trair um PM, hein, irmão?
Ah, em vez de ligar pra ela, quer dizer, eu não tinha como ligar pra ela porque tava com o celular dela mesmo, então realmente não tem sentido.
Você procura alguém ali do contato, tipo, marido, filho, né, alguém assim, próximo, pra poder ligar.
E aí, ele futucou a foto dela com ele, deve ter visto que ele era PM.
Caraca, irmão.
Do amante, aí achou foto dela nua, do cara nu. Não, eu achei engraçado dele falando do jeito assim... No, na segunda mensagem que ele fala assim, né, velho, ó, pô, realmente tá difícil aqui, viu? Tá ela nua, o cara nu. Se você quiser, né?
Tá difícil.
Eu já te mando. É, você não viu? Ele disse, realmente.
Cara, aí, vou te falar, tem muita história igual a essa rolando na internet ultimamente, sabia?
Pô, mas que tristeza, rapaz.
Isso tá bem comum,
que
hein?
Triste.
Isso tá bem comum da galera que acha um celular e descobre uma traição. Ou então um bandido que rouba um celular e aí liga pro cara falando, ó, roubei o celular da tua mina, mas pô, queria entrar em contato tipo, pra dizer que ela tá te traindo.
Mas como é que desbloqueou, pô? Como é que desbloqueia assim, pô?
Não sei, Pedro.
Eu já presenciei um assalto. Certo? Realmente, estou falando sério.
Uhum.
Que o cara ficou insistindo pra o cara desbloquear o celular.
Ah,
assaltou o cara, falou, desbloqueia. Aí o cara teve que desbloquear e aí saiu correndo com o celular desbloqueado. Aí ele acessou o que precisou, o que ele queria, sei lá, o que ele queria. Mas o celular desbloqueado, eu não sei se é tão fácil desbloquear.
Também não faço
porque,
ideia,
por exemplo,
irmão.
Quando furtaram o meu telefone aqui...
Ih, descobriram os esquemas.
Não, o cara meio que formata e vende, entendeu?
Uhum.
Vende o aparelho roubado. Ele
ou
não...
até as peças, né? Se o aparelho estiver meio ferrado e tal, eles pegam as peças também.
É, não sei, rapaz. Eu sei que o cara liga pro cara... Ó, você manda um áudio, né? Ó, você é PM, vou... Aí tem só que ajudar, é uma
Da mão lava a outra?
Um pacto entre os homens?
É
um pacto entre os homens? Pô, a sua mulher tá te traindo.
O inverso da sororidade,
eu
né?
Eu não sei. É o neossororidade, que é o do neossoro. Que é o pior remédio que tem.
Que
é aquela miséria. Pô, esse remédio é foda. Eu falo isso.
Faz mal, hein?
Faz mal demais. Esses descongestionantes de nasal aí.
Pô, queima.
Vicia, que é uma beleza. Acaba com a mucosa. Dá tá, problema cardíaco e tudo. Eu uso desde 12 anos de idade.
É pior que trair PM, pô.
Eu uso o neossoro, ele é...
E você
ele
continua
é
usando?
Como é que para de usar? Se o negócio é viciante. Às vezes eu tento parar, meu nariz é todo torto. O cara diz que só operando. Depois da operação, melhora. Rapaz, é foda. Eu já, olha,
Ai, meu Deus do céu.
É isso mesmo, o programa aí. O pessoal que está... Sempre tem alguém que cai agora no programa e deve estar assim, meu Deus do céu, os caras saem de traição do PM pro Nelson. Então vamos lá, né? Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o... This is Brasil!
Rapaz, olha, eu vou te dizer que é um podcast guerreiro, resistente na internet, não é não?
É.
Que tá aqui pra salvar o Brasil dele mesmo. O cara que chegou agora, ele tem que saber esse slogan de cara.
É, o Brasil é por meio de áudios de WhatsApp, aí agora é TikTok, de onde vem aí a parada, a gente tá aceitando a informação, que é pra mostrar o Brasil de verdade, né? O Brasil que está fora das discussões do Trend Topic do Twitter, que é um Brasil mentiroso, aquele Brasil.
Com certeza.
Faz sentido nenhum. Você vai na rua e pergunta uma pessoa qualquer polêmica do Twitter, Bruna Gripão, sei lá. A pessoa não sabe porra nenhuma. Não, é sério, a pessoa sabe quem é Sabrina. Hoje... Eu tava vendo aqui uma mulher.
Só se fala
que
de outra coisa, né?
Aí eu disse, rapaz, quem são? O que é isso? Não, que eu falo da vida real. A vida real é isso, é a traição do rapaz. É a vida real desde sempre. De Nelson,
mas tu já viu
Nelson
isso?
Nelson Rodrigues?
Isso da galera que vai na rua entrevistar populares.
Sim.
E fala de alguma treta do Twitter e a pessoa fica assim boiando, sabe? É
não,
bom demais,
isso
cara.
Não. Pô, isso é uma coisa que eu queria fazer, inclusive. É mesmo?
Tem, pior que
pô,
tem.
Isso é uma coisa que eu queria fazer demais.
Caraca, isso é maravilhoso.
Assim.
É desse Brasil, hein? Então, é desse Brasil pra caramba isso.
É desse Brasil. É, quando a gente começou, a ideia era essa. A ideia, se você escutar lá desde 2020, você vai ver que a ideia já falava, inclusive, no termo do Twitter. Já era tipo assim, não vai ser Twitter.
É exatamente.
É a vida real além do Twitter.
Mas enfim, Pedro, além dessa nossa apresentação aqui, a pessoa chegou, ela tem que saber do nosso Apoia-se, né?
O Apoia-se.
Foi divulgado aí no último episódio. E, pô, vamos endossar pra galera, mais
pô,
gente
estamos
apoiar.
Com incríveis 3,6% da meta. Ou é 0,3. É
caraca,
uma coisa assim, 3,8% da meta alcançada. Mas a gente entende também que a gente vai, volta, o ouvinte tá meio assim,
a
né?
A confiança fica abalada, né?
É, esses caras são fogo. É. Mas aí, ó.
Mas aí,
mas
Pedro...
aí, agora não, agora tem um sorteio, Nicolas, que é o sorteio do esperado, do tão falado, o nosso querido Kit Brasil. Pô, finalmente.
Quem é das antigas, só de ter ouvido, já sabe o que que é.
Já sabe o que é, pô, já sabe.
Já sabe o que que é. Eu lembro até quem ganhou da outra vez, que foi o Guilherme Zipon, sabia?
Foi, caramba, e ele ganhou sem ser apoiador. Foi na época que a gente fez uma lista.
Isso.
E as pessoas entraram num site pra poder falar com a gente o que achava do programa, pra entender o programa, sacou?
Exato.
E aí eles
foram
num Google formulário. E aí o cara mandou e tal. E a gente, como presente, como dizer, vamos presentear. Selecionamos várias pessoas ali, fizemos um sorteio e pô, o Guilherme ganhou. E agora não, agora é exclusivo pra apoiador.
Perfeito.
Você vai lá no thisisbrasil.com.br e vai ter o link pra apoiar. E você põe a partir de 10 reais, que dá 0,33 centavos por dia, Nicolas. Que eu, esse é o slogan que eu
não
decidi.
Não é 0,33 reais?
Não, por dia. Por dia
não é 33
você...
centavos?
É, então.
É 0,33 centavos parece que é 0 centavos, sabe? Tipo, é muito mais baixo do que realmente
então
é.
Então é só 33 centavos por dia, realmente. Você vai gastar aí 33 centavos por dia. É. E o kit é o que, o kit?
É, temos que, porra, temos que
agora
detalhar
é
aqui, ó. Olha os itens que vem nesse kit.
Por favor.
Um prato Duralex azul, que é o prato de cigana, azul, que eu falei isso há muitos
exato
anos atrás.
Clássico, pô.
Clássico.
E tá difícil de achar, viu, Nicolas?
Tá difícil
de achar.
Tá sumindo do comércio, tá sumindo. Tostex, pra quem não sabe, é aquela chapa que você abre e fecha pra fazer misto
botar
quente.
Pão.
Botar pão.
Isso.
Pra você ir direto no fogão. Não precisa de sanduicheira elétrica, nada, gente. Tostex, melhor opção.
Bota
que tem.
Bota o pão dentro, direto no fogão e tosse. Pelo melhor.
Dois copos americanos.
Dois, pra você... É um copo americano, é muito solitário. Então
muito.
Tem que ter dois.
Tem que ter dois.
Compartilhar com alguém.
Exatamente.
Entendeu?
Seja um cafezinho, seja uma cerveja gelada.
Isso.
Vai bem com qualquer opção. Quatro talheres de marcas diferentes.
Isso, pô, isso aí é maravilhoso. Isso aí. Inclusive, se a pessoa que ganhar quiser, a gente tá disposto a derreter a lateral de algum talher.
Com um garfo,
encostando,
né?
No, numa panela quente. É isso. Fique à vontade se você ganhou. Pô, eu quero... Pedro, dá uma derretida. A gente derrete aqui, pô. A gente manda derretido pra sua casa. Personalizado. Já pensou? Ah, cara, isso é bom demais, pô.
E claro que não podia faltar também o espelhinho laranja, Pedro. O espelhinho laranja é um clássico nacional. Seja do comércio popular, né?
Exato.
Você vai comprar um óculos no camelô, tem sempre o espelhinho laranja ali pra você poder conferir como fica o visual.
Exatamente.
Seja pra se barbear no banheiro, no box.
Pra qualquer momento. É um espelho do amor.
Pra entreter papagaio. Papagaio adora espelho laranja, sabia?
Você sabe que esse espelho... Não, por que eu ia saber? Quem é que sabe isso?
Quem tem papagaio. Sabe, eu conheço gente que tem papagaio, ué.
Mas, até esqueci o que eu ia falar. Bora lá, vamos começar o programa aí. R$10 você apoia por mês, né? O que dá... Ou o valor que você quiser, você escolhe lá, digita lá o valor.
Exatamente.
A partir de R$10. E vai concorrer quem apoia até o dia 30 de setembro. Que é pra a galera que pegou do dia 1 até o dia 30 de setembro, entendeu?
Corre lá,
esse
hein?
É um sorteio do mês, das pessoas do mês. Como tem muita gente apoiando, estamos aqui com a marca de 3,8% de meta.
Ó, aumentou então,
você tem grande chance de ganhar, porque... É isso, porque não é a Mega Sena que tem 1 milhão,
não, né?
É
pô.
Um sorteio que tem 5 pessoas contra você.
E como que vai ser, hein? Vai ser uma live no Instagram? Vai ser...
Rapaz, a gente fez o último numa live, né?
Foi.
A gente pegou, fez uma live. Pode ser uma live.
Pode ser, hein?
Pode ser, né? Se a galera falar que quer, a gente tem o grupo lá no Telegram. Vamos fazer uma enquete lá, perguntando. Acho que na live é uma boa.
Boa, perfeito. Então, partiu o programa, né?
Agora curta, live curta. Uma live assim.
Não é, não é do Casimiro,
marca,
não.
Não, sejam pontuais, é. Não é negócio de ficar 5 horas, não. A live sorteou, acabou, tchau. Entendeu? Porque ninguém. Pô, cansado. Já falei, quero me aposentar. Vamos nessa vinheta.
Por favor.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
E o Pix? Nada ainda?
Eita! Esse áudio é o áudio mais utilizado das redes sociais, cara. Esse
provável,
áudio.
Hein?
Primeiro, primeiro o Pix é maravilhoso. É a cobrança, né? Você cobrar o Pix faz parte da instituição. Há 3 anos, quando a gente começou esse programa, não tinha essa instituição.
Não existia Pix, cara. É muito impressionante isso.
Como o mundo é impressionante isso. E esse assovio aí, ele é muito bom, cara. Eu queria muito saber fazer isso.
Eu também não sei. Eu também não sei. Sou péssimo.
Tipo, sabe?
Porque esse é um silvo, né? Não é só um assovio, ele é um silvo. Ele vai aquele... É um assovio agudo, né?
Ele tem uns que tem gente que bota a mão na boca e faz. E tem um que é o... E tem um que é profissional, que é esse aí, que só dá um... E o Pix, pô, isso aí é arte. Isso é arte, pô. Isso aí...
Eu tô fazendo Pix agora.
Isso aí... esse áudio é para qualquer momento, né? Você pode mandar. Uma vez eu fiz um texto de stand-up e tinha inspiração em várias coisas, assim, né? E aí tinha a ver com Pix. E aí, Matheus Buente, que às vezes eu falo bastante dele aqui, né? Você sabe como é que é.
Nunca foi falado aqui.
Ele achou... Que eu estava falando dele, porque ele raramente ele pagava as coisas. Ele era um cara assim que depois eu faço o Pix. Hoje em dia, Matheus, ele vai comer um cachorro quente comigo, custa R$3. Ele faz na hora o Pix de R$3, que é pra jogar na minha cara. E manda o comprovante. É, estragou a amizade o texto. Agora você vê, né? É isso.
É o famoso, né? Perde a amizade, mas não perde a piada.
É, mas não foi nem com ele a piada.
Se isso tivesse que é o pior,
sido,
né?
Teria... É isso que eu tô dizendo. Teria valido a pena.
É
mas
verdade.
Vamos lá.
Opa, bom. Esquecendo de nada, não? Faz lá pra mim meu Pix. Passa meu Pix fazendo um favor, viu? É, tô te aguardando. Viu, meu filho?
Pedro, eu fico embasbacado com mais habilidades com o assovio, né? De novo.
Sensacional.
E eu nunca parei pra pensar na pronúncia Pix. Como que ela é boa pro português? Não parecia inicialmente.
É.
Mas ele falou do Pix. Ele faz o Pix tão, com tanta vontade. Pix.
Verdade mesmo. O Pix. Tem o Pix também, né? Agora O Pix tem um problema também, que é o seguinte, que é a grande questão. A pessoa diz que vai fazer o Pix pra você. Pra você, ah, você fala, não, eu faço aí minha parte aí, aí deu 10 reais, né?
Isso.
Aí eu faço o Pix, depois você vai embora. Aí se você não cobra o Pix...
Nunca vem.
Você perde 10 reais. Mas se você cobra, você vira pão duro.
É verdade.
É um dilema. É um dilema do Pix, coisa que eu já falei aqui. Eu acho.
É uma encruzilhada que o pão duro coloca você.
Nunca falei isso não, Nicolas?
Eu não lembro, cara.
Acho que eu falei isso aqui. Mas se eu já falei, eu falei de novo. Porque exato, pra mim valeu a pena lembrar nesse momento.
Faz sentido.
Isso. É, cada dia é mais difícil lembrar os programas. 90 e poucos programas. Aí a gente vai virar aqueles velhos que contam a mesma história várias vezes se você quiser. Não. Pô, foi mesmo, velho. Foi mesmo. Não é verdade?
É, rapaz. É a sina.
Adorei esse áudio. Ah, meu filho, tô esperando, não tá esquecendo. Não tá esquecendo de nada, não. Aí,
é óbvio que o cara sabe que ele tá esquecendo. É óbvio, né?
É bom demais, não?
Cara. Amiga, você tem 51 centavos pra você me emprestar no Pix?
Caraca, me emprestar?
No Pix?
No Pix?
No Pix?
Eu não sei nem falar.
51 centavos.
Como é que ela falou?
No Pix.
No Pix, né? Foi uma coisa assim.
Pix, que é...
Pix.
O que eu acho estranho, no Brasil sempre inventa um nome que vai ser difícil de pronunciar. Não que Pix... Assim, você lembra o Corona... O auxílio ao Corona, que
corona
virou
voucher.
Corona Voucher. Quem que fala voucher? Entendeu? Corona Voucher. Porra, por que não bota caraca. Auxílio? Aí virou auxílio. Alguém percebeu, porra, a gente é filho da puta, mas nem tanto, né?
É pelo verdade. Mesmo.
E o Pix é isso. Pix, ele tem Pix, Pix, Pix. Tem várias formas. Agora, o me surpreendeu, né? O valor. Tem gente muito que usa o Pix como forma de comunicação. Porque você bota um comentário, né?
É verdade, é verdade. Então, e tem muito influenciador que usa esse recurso, né? Nas lives e tal.
É mesmo? Aí o cara recebe o Pix e lê o comentário que tá no Pix?
É isso. Quando eu fiz live uma época, eu tinha isso
então,
embutido.
Então a live do sorteio... Então vamos maiorar essa live do sorteio? Vamos fazer. Se a gente ficar recebendo Pix na live, pra ler, eu levo de boa.
Aí estabelece pode ser 3 horas. Se rapaz, for 3 horas recebendo, Pix.
Que é isso? Rapaz, a galera, velho, eu fico espantado ainda com a nossa capacidade de criar coisa pra ganhar dinheiro, né?
É
um
verdade.
Programa que já revelou grandes nomes como Maligno e outras pessoas maravilhosas aqui. E
Hammett.
Eu me espantei com o influenciador. É.
É, mas eu vou te falar uma coisa, Pedro. Você até tentou trazer o assunto e eu cortei inúmeras vezes. Dos 51 centavos.
Ah, sim.
Me pareceu a história de Larissa Manoela, hein? Esse áudio.
Ah, qual foi?
Porque a Larissa Manoela revelou que ela pediu 28 reais pra mãe na praia porque ela não tinha dinheiro pra poder comer um milho na praia. E isso daí foi uma coisa
porra,
que a internet
que milho
pegou.
Caro é esse 28 reais, pô?
Não, pra poder comer um milho, tomar uma água de coco, não sei. Né? Tem todo um exemplace, então, né?
Mas aí vai pros 51 centavos, como assim? Já foi, tipo.
Amiga, tipo, a voz ali da amiga pedindo, entendeu? Tipo, um valor irrisório. Mas assim, você olha, às vezes a pessoa. Não é uma pessoa que precisa de 51 centavos. Tipo, a Larissa Manoela, uma pessoa, pô, atriz da Globo, ricaça, sabe? E vivendo aquela situação é complicado, irmão.
Uma vez um amigo meu me enganou. Dizendo que tinha perdido não sei o que pra ir pedir 50 reais, né? Aí eu era muito novo, morava na casa de meus pais ainda. Aí ele foi lá, aí ele 50 reais, né? Tinha lá dinheiro, não sei o que. Aí passou um tempão, velho. Anos depois eu descobri, escutando um programa de rádio que ele apresentava.
Caraca.
Que na verdade ele tinha ido num motel e deixado um relógio lá de garantia. Enquanto ia lá em casa buscar os 50 reais pra pagar. E ele penhorou o relógio.
É.
Entendeu?
Penhorou.
Eu fiquei sabendo isso por um programa de rádio, cara.
É,
eu falei,
rapaz.
Velho, você é um filho da mãe, como é que você não me conta isso? Eu falei, pô, esqueci de contar.
Esqueceu de contar.
É isso.
Tá bom.
50 reais que ele não tinha pra pagar o motel. Aí deixou o relógio lá. E foi lá em casa buscar o dinheiro, dizendo que tinha feito no seu... Eu não lembro a
voltou lustrado.
Me marcou tanto o motivo real, que o motivo falso eu já nem lembro mais, entendeu? É isso.
Como é que não confia na amizade, né?
É. Eu conto essas coisas, eu fico pensando, por que você não duvida de mim? Porque as pessoas acham que a duvida de Nicolas. Mas você conta atrocidades, eu tô contando a história que a vida acontece.
Mas
é
eu encaro a vida dessa forma. Eu gosto muito mais da realidade que as pessoas trazem até mim.
Pois é,
o
não.
Que é muito mais. Eu acho muito mais interessante acreditar de cara numa história absurda e acreditar que aquilo ali possa ser realidade.
Às vezes é isso que dá o tempero, o molho.
É o molho, é.
E às vezes a contestação da história é apenas uma maneira de investigar.
Pode ser.
Se eu sou jornalista de formação.
Olha aí.
Eu aprendi a investigar, entendeu? Eu sou um fact cara check. Que gosta de perguntar. Uma pessoa pergunta, eu digo, mas aonde? Como assim? Entendeu? Olha, Nicolas, a gente falou do limão num programa, o de raspar o tacho.
Verdade.
Foi o programa logo quase no início, né? Foi o segundo
Isso,
programa, sei lá.
Foi no primórdio mesmo.
A gente ficou brincando que a galera botava limão no olho pra...
Pra clarear, né?
Pra clarear, pra ficar com o olho azul, olho verde, não é isso?
Foi.
Aí eu falei brincando, um absurdo, catarata, não sei. Aí você não sabe a burrice humana até onde vai. Eu vi hoje no Twitter, eu mandei pra você isso aí. Uma criança de 13 anos, por aí, 12 anos, botando limão no olho pra clarear o olho.
Mentira.
Uma parada que eu trouxe pro programa.
Isso, rapaz.
Que era uma lenda dos nossos avós, assim.
Caraca.
Tipo, 80, pessoas de 80 anos de idade reproduzindo essa questão até hoje. Então, se a gente não criticar, não argumentar, a gente vai ficar botando limão no olho até quantas gerações? É, você entendeu a lógica da minha história? Não, né?
Eu entendi a lógica, sim, só que pra mim acho que a seleção natural tá aí, né?
Mas não é possível que... Vejo, tem muitos anos isso, velho. Tem muitos anos isso. Entendeu? Tipo, a gente conta uma história que foi nossos avós contavam, que não tinha extensão nenhuma. Vamos dizer assim, era uma outra geração. Aí você pega hoje,
sim.
A menina vê um negócio do Discord e bota um limão no olho, pô. Não é possível mais, não.
Eu acho que é.
Aí daqui a pouco a neta dessa mina vai continuar botando limão no olho?
Talvez.
Até quando a sociedade vai botar limão no olho, porra?
A burrice é uma instituição que, infelizmente, é imortal, Pedro.
É, a burrice, ela tá aí pra... É, pra nos irritar, né, Nico? Porque a burrice, ela... Não é que eu seja assim inteligente, não. Mas, porra, botar limão no olho eu não botaria, não.
Então
entendeu?
Vamos agora diretamente para o... Quadro do ouvinte.
Desgraça. Pra mudar, né?
Boa, mudar. Boa.
Ô, Nicolas, deixa eu perguntar um negócio pra você.
Opa.
Não será que ela tava perguntando do assento no Queiroz? No assento no O de Queiroz? E aí você falou, é sim, tem assento no I. E aí ela achou bem estranho, mas ela colocou do mesmo jeito. Não será que é isso? É, aqui é o Felipe de Indaiatuba.
Eu gosto
e
do
foi
silêncio,
assim pra
né?
Sempre. É, de Indaiatuba. Aí continua apertando o botão.
Caramba, Indaiatuba é longe mesmo, né? O áudio demora até terminar.
É, até o áudio demora de processar pra chegar.
Rapaz, Felipe, a idade
é
chega.
Você, Nico.
Eu confesso que eu já nem lembro o diálogo completo, sabe? Que eu contei. Porque assim, pelo que eu tô me lembrando, tá, Pedro? Eu lembro da pessoa falar, ih, teu nome tem acento. Eu não sei, eu jurava que a pessoa falava, ih, teu Nicolas é com acento. Eu jurava que era isso. E eu falava, sim, no I. Eu não lembro dela falar Queiroz com acento, sabe? Ela não mencionou Queiroz em momento algum. Ou ela falou, teu Nicolas é com acento, ou ela falou, teu nome é com acento. Mas pra mim, nome é Nicolas. Queiroz é sobrenome.
É.
Então, assim, foi uma confusão generalizada. E agora que eu tô desempregado também não faz diferença. Nem fiz o crachá novo. Então, vida que segue.
O crachá novo nunca chegou. É isso.
Nunca chegou.
Então, eu não tenho nada pra dizer, não. Só pra ficar claro assim, né? Ah, porque dessa vez eu não tenho... Porque foi especificamente
foi
pra
específico.
Você. Eu vou opinar como.
É verdade. É, podia ter mandado uma DM no meu Instagram. Podia. Mas tudo bem.
O rapaz?
É, acho que é resolver
ficou
a questão.
Legal porque às vezes... Não, mas eu já fui... Pô, a gente passou quase 15 programas discutindo se eu falava Nicolas ou Nicolas. Então, acho que o Nicolas Queiroz vale a
Queiroz,
pena
Queiroz,
né? Queiroz. É, mas não é nem Queiroz, é Queiroz.
Cara, que
você
é muito
você tem
bizarro.
Uma palavra tipo órgão. Órgão é uma palavra horrível, que tem dois acentos na palavra órgão. Eu vou falar sobre isso aqui, que absurdo.
Bem que enfim. Pode, né? Tem mais palavras
acabou.
Que tem dois acentos? É porque tio não é acento, na verdade, né?
Tio não é acento é o quê?
Ah, rapaz, aí tu quer demais de mim.
É tipo a crase? Crase não é acento. Crase
é, acho
que
deve ser.
Não sei o que aí. Aí vem, porra. Esse horário eu vou ficar discutindo isso não.
Aí, Pedro, aí, Nicolas.
Opa.
É, como é o quadro lá? Como é o nome do quadro? Tô também não. O quadro do São Paulo não tem isso, que a gente não tá conseguindo lembrar o nome. Esse som alto pra caralho. É, não é uma balada. é só o centro, meio-dia, em Fortaleza. Porque o cearense é viciado em forró e em zoada. Então qualquer oportunidade de botar um sanfoneiro pra tocar no meio das lojas pra chamar a gente, eles colocam. E tá aqui o forrozão rolando.
Boa, teve um solo no final, tu reparou?
Eu vi. Eu acho que se encaixa com o Brasil de verdade.
Encaixa.
Nosso quadro que está retornando graças aos 3,8% de ajuda que estamos fazendo aí. Porque você viu que a energia mudou, a pessoa já mandou um áudio, entendeu?
Já mandou.
Falando,
um áudio.
Olha, o Brasil, que ninguém lembra o nome do quadro, fica dizendo que é São Paulo, não tem isso.
Inclusive, mas... Pedro, vamos tocar aqui a vinheta pra poder lembrar, né?
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
São Paulo não tem isso.
Porra, que vinheta, hein?
Esse quadro, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, e pra quem, enfim, quer saber, é o quadro que a gente pede pra pessoas do Brasil inteiro enviarem coisas que acreditam ser, assim, especificamente da própria região, né?
Isso,
da cidade,
perfeito.
Uma coisa que seja, assim, específica, porque a gente sabe que a mídia é mainstream, poderosa, vamos dizer assim, que espalha a palavra do Brasil, está no Sudeste, né?
Isso.
Em Rio, está no São Paulo.
E faço então, uma observação, Pedro. Eu recebi esses dias no Instagram, você me lembrou agora isso, falando um cara que era do interior do Rio de Janeiro, sabe de onde? De Porciúncula. Uma cidadezinha lá no interior do Rio de Janeiro, sabe? E ele falou, pô, mas eu sou do Rio e tal.
Com um sobrenome.
E aí eu falei, cara, eu acho que vale sim, cidades do interior de Minas Gerais,
não,
São Paulo.
Vale.
O lance é mais as capitais mesmo, né? Tipo, onde tá o eixo midiático da coisa.
Isso.
Mas a cidade interior, meu irmão...
A grande questão, vou dizer qual é a grande questão desse quadro ser muito bacana. Você lembra uma tradição que rolou na época de São João, festa junina? Ah, porque não tem tradição, porque o forró não sei o quê.
Lembro.
E o brasileiro, o que é popular agora não é isso. Aí eu vi um cara, um jornalista falando, ah, é porque o eixo do não sei o quê, eu tô aqui no bairro tal de São Paulo e ninguém tá ouvindo forró. Onde é que tá a tradição? Aí eu respondi, tá, no caso aí tá no Nordeste a tradição.
Sim,
tá
sim.
No lugar errado. Então aí vem um cara de Fortaleza e manda, meio-dia... aleatoriamente, o pessoal ouvindo um forró, é isso. É o Brasil, entendeu? É o Brasil multifacetado que, às vezes, como a gente tá, vamos dizer assim, refém. Outro dia, Nicolas, eu vi uma receita de acarajé baiano num site do Sudeste. Eu fiquei puto.
Acarajé baiano?
Isso. Olha, é um acarajé baiano. Pô, não.
Mas é um desrespeito. Queria saber desse site qual é o acarajé, então.
Se fosse ainda o africano, que é realmente diferente, acará, essas coisas. Mas assim, porra, entendeu? É isso, o pessoal, o problema das redações, tá toda cheia de gente igual, pô.
É verdade.
Todo mundo...
Falta variedade.
Mas aí é outro problema. Vamos seguir.
Temos muito problema pra resolver aqui.
De qualquer forma, fica a alegria desse centro maravilhoso, que é
muito
um
bom.
Sol da desgraça. Fortaleza é um sol, é muito pior que Salvador. O pessoal acha que o Nordeste é todo igual? Só Fortaleza é muito mais quente, Salvador ainda é frio, vamos dizer assim. É, com frio, você tá dizendo, né? A proporção
sim.
de Fortaleza, pra mim, que é um sol pra cada um, velho. Pô,
caramba.
O Ceará é brabo, velho. Eu tenho um amigo de Sobral.
Isso me lembra.
Sobral sofre.
Meu pai é cearense, né? E aí a gente tem muitos amigos aqui no Rio de Janeiro que são cearenses. Tinha uma senhora, Dona Jô, falecida Dona Jô Saudosa, que ela gostava de tomar cerveja com meu pai, minha mãe, sabe? Amiga da família.
Sim.
E ela era aquela cearense arretada mesmo. E ela sempre, pô, Bangu é um lugar muito quente, né? Quando tava aquele calor extremo, ela sempre falava, ô Ceará, e tomava um gole de Skol, sabe?
Aí, não.
E aí quando você falou isso, me lembrou na hora dessa frase, assim, vindo no ar, né? Ô Ceará, e tomava um gole, sabe?
Que é outra questão.
Sempre que tava quente.
O Rio alcança temperaturas maiores até do que em alguns lugares,
cara,
do Nordeste também.
O Rio é bizarro, cara. Eu já falei aqui, né? O Rio, pô, Bangu já bateu o deserto do Saara. Ao mesmo tempo, Itatiaia é neva. Então, assim,
é
uma
isso,
cidade
pô.
Maluquíssima, né, cara?
Por isso que o Brasil te reduz muito ao mínimo, assim. Tipo, futebol é 20 homens correndo atrás de uma bola, sabe? Aquelas reducionismo, assim. Ah, basquete é a bola na rede. Não é, você sabe que não é só isso. É muito mais. O Brasil é isso, é muito mais do que o que a galera reduz.
Então, com certeza.
Esse quadro é isso.
Importantíssimo,
é você contar
Pedro.
Um pouco da sua história aí, que você vive na sua região. Você pode dizer, pô, aqui é uma tradição, um negócio legal que acontece aqui, é isso. E a gente fica feliz de conhecer isso, porque esse programa tem esse lado da galhofa, mas uma galhofa com informação, que é isso que é legal.
Com seriedade.
É isso.
Olá, sou a Laís e eu moro em Salvador.
E aí eu tava ouvindo um episódio que alguém fala sobre coisas que vendem em ônibus. E eu só consegui me lembrar de um dia que eu tava no ônibus voltando da faculdade. E aí eu só olhei e... Aquele moço tá fazendo a propaganda ralando um aipim.
Caraca, eu sei que é isso.
E aí ele foi fazer a propaganda da pasta de arear panela. E ele passou no chão do ônibus e começou a esfregar. E eu só conseguia ficar em choque, perplexo. E realmente, a pasta funciona tão bem que o ônibus ficou com um círculo brilhante e ele vendeu bastante dela.
Rapaz.
Aí.
Eu fiquei
não vai
um pouco...
duvidar da história dessa?
Não,
tem que duvidar,
eu conheço. Não, eu conheço
não,
a história.
Sei. Porra, mas aí é foda. Você me coloca numa situação difícil. Eu não tô dizendo que eu não acredito. É óbvio que eu acredito. Mas você não pensa assim, meu Deus, que absurdo. A graça é você achar primeiro o absurdo, você tem que... Aí você digere o absurdo, tá entendendo?
O que me pegou foi o lance da mandioca, porque parecia que ela estava vendo algo no momento que ela gravava o áudio. Parecia algo off, sabe, da narração dela. Me deixou um pouco perdido e eu até falei, caramba,
não,
já sei,
eu achei...
porque eu achei que era aqueles caras que vendem ralador no ônibus, que isso tem muito no Rio de Janeiro. O cara vem com uma bacia assim de legumes, cenoura, não sei o que, inhame.
É uma choppinha.
E ele sai ralando.
Não é possível.
Uma choppinha ao vivo, exatamente. Exatamente.
Mas essa dúvida...
Eu comprei um fone de ouvido esses dias no ônibus, bom, R$20, desses que são Bluetooth, sabe, que é Dot, não sei o que, Xiaomi.
Caramba.
Bom pra cacete, velho, mas a bateria daí, dura pouco, dura 2 horas só.
É isso que essa sua pausa foi maravilhosa. Desses que são Bluetooth, você só falou, se você tivesse falado um Bluetooth, aí você tinha fazido no mínimo 60 anos. O cara que fala Bluetooth, não, é sério, eu tô falando. Eu tenho um som Bluetooth, me diga uma coisa, como é que eu faço aqui pra ligar o Wi-Fi, pra passar na televisão a imagem do celular, entendeu?
Apontando o celular pra TV e deslizando o dedo.
Isso.
Com quem joga pra TV.
Entendeu? E aí não vai. Isso é maravilhoso. E eu vejo que daqui a uns anos eu vou ser assim. Porque eu olho as coisas em volta e eu não tenho uma paciência. Eu olho assim, não, porque dá pra baixar isso. Eu não vou baixar, eu vou esperar sair no streaming e pago R$10.
Eu também. Entendeu? Eu também. Mas o comércio de ônibus,
é
né? O comércio de ônibus.
O comércio de ônibus, ele merece um capítulo à parte destinado a isso no imaginário, sei lá, na realidade brasileira.
Isso, é um patrimônio.
Os caras são muito criativos. Os caras são... Você lembra o caso do... Foi no Rio de Janeiro que o cara pegou um rato, porra.
Isso.
E assaltou as pessoas com um rato.
Exato.
Então,
ou passa a grana ou vou soltar o rato, né?
Pronto, aí você vai agora, recebe um conhecido seu de, sei lá, de Portugal, pra ficar fácil. O mesmo idioma. Aí você conta que uma pessoa... aposta a marmita no fundo do trem. Depois
não
você conta.
Não, essa.
Não. Vai, olha só. Aí você vai e conta. Diz que o cara, pra vender pasta pra arear a panela, ele limpa o chão do ônibus.
Uhum.
Que ele tem um ralador que ele vende com uma bacia dentro do transporte coletivo.
Isso.
Entendeu? E que no final, um sujeito pegou um rato e usou como se fosse uma pistola. A pessoa não vai acreditar, pô. A pessoa vai dizer, você tá criando anedota. Porque tudo... Olha o absurdo, você tá entendendo? A gente vive num absurdo que não tem condição, pô.
Eu te entendo. Eu acho que você transcendeu o absurdo a partir do momento que você consegue se colocar fora e analisar a situação como um todo e ver quão absurda ela é. Eu acho que eu tô tão imerso no absurdo que eu só aceito o absurdo como ele aparece pra mim, entende?
Não, e tem que ser... E a gente aceita mesmo, mas faz parte. Agora, tem certas coisas que a gente é obrigado a se acostumar. E aí não são essas coisas folclóricas, né?
É.
Que aí fica chato. Mas essas coisas folclóricas são legais. Eu acho que
rapaz,
são
que
legais.
Saudade agora do vendedor do ônibus que vinha com um pacotinho de... Aquelas pele... Chama de pele aqui no Rio de Janeiro, aquela casquinha, aquele mandiopã, sabe, crocante. Pô, bom demais,
não,
cara.
Não, isso eu não, nunca vi isso não, velho. Nunca vi
é
isso.
É tipo um baconzito, sabe? Só que popular, né?
Eu não conheço.
Tem até sabor costelinha com limão.
Pô, aí é brincadeira, velho. Não conheço não, aí deve fazer bem pra caramba. Eu
faz, uma delícia.
Eu... Eu esqueci, rapaz, o que eu ia falar, porra. Ah, não, lembrei. Eu não gosto daquele vendedor que estabelece uma relação de culpa com você.
Ah, entendeu? Sim.
Que ele tá precisando, você... Aí, porra, você, porra, você tem que...
Não entendeu? Funciona, você não funciona. Deve...
É, pô, aí é foda.
Já foi esse tempo, assim, tem que mudar. O marketing já tá mais avançado que isso, sabe? Tem que ser uma coisa mais, sabe, que chame a atenção pelo cômico, pelo inusitado, né? Tem que ser. Acho que realmente a galera não tem pena, não.
Ajudar
mesmo, a
gente não quer mais. Do brasileiro não quer mais. É isso que eu ia falar. Não quer ajudar mais, não. Olha, velho, é o seguinte, pessoal. No Instagram... Não, porque a conclusão foi horrível, né? Vamos seguir.
Acho que pior.
A conclusão foi, né... Estamos no Instagram, no This Is Brasil Oficial.
Perfeito.
Siga lá. Estamos também no Zap, que é 71 9700 3368, para você mandar seu áudio, sua história de até 2 minutos.
Perfeito.
E áudios e links do que você quiser compartilhar com a gente, que você acha que é engraçado e que dê pra gente usar aqui no programa em formato de áudio.
Isso.
Não adianta você mandar um vídeo engraçado que não dá pra usar o áudio, porque aí
não tem. Ainda não dá,
E, Nicolas, aproveitar também da loja. A loja.desisbrasil.com.br. Nós colocamos lá 2 camisetas.
Rapaz.
2 únicas estampas em pré-venda até o dia 20, meia-noite. Sabia?
Caraca, tá chegando, hein?
Já acabou umas coisas e tal. A gente...
Eita.
Cara, a gente tá aprendendo, né? Então a gente botou uma loja com 2 produtos só.
É verdade.
Pra aprender esse negócio. E já deu uma dor de cabeça desgraçada.
A gente entende algumas frustrações, porque as pessoas estão acostumadas com um shopping market, né, digital.
Porra,
de grandes empresas que, pô, tem transportadora que entrega em menos de 24 horas, sabe? Com frete
não,
grátis,
não existe,
não sei o quê.
Não, isso aí... Não, aqui,
a galera tem que entender que isso aqui é o comércio pequeno, irmão. É a lojinha, entendeu?
Não, mas a gente vai na produção tirar foto das camisas, filmar enquanto tá fazendo, sacou?
Boa.
Vai ser super legal isso, esse processo todo. E são pouquíssimas camisetas que a gente colocou. Porque a ideia é, tipo assim, a gente fez essa loja, que só tem 2 produtos, pra poder ter outro material pra caber pra todo mundo. E vão ser aí as únicas camisas produzidas pelo This Is Brasil. Esse ano, eu acho, assim. Então, só vai ter o que tá lá e pronto.
Aproveite, corre. Já sabe, ó, tem sorteio Kit Brasil pra galera que tá apoiando esse mês.
Sim.
Tem a nossa loja aí que tá, ó, quase esgotando.
E a loja vai ser com outros produtos malucos aí, velho.
Vai.
Aí é pra todo bolso, de brinde, vai ter gente pra você mandar de presente.
Vai ter gente pra você mandar de presente.
Não, mas comprar uma pessoa, né? Não, a gente tá, coisas que vão ficar mais fáceis, com frete mais em conta, a gente tá aprendendo. Mas camisa vai ser só por agora. Pelo menos de produção própria, tá ligado?
Entendi.
Então, se a gente conseguir.
Tá,
tá aí, fica no ar aí as possibilidades futuras. Mas essas 2 estampas aí são filhas únicas.
Históricas.
Próximo áudio, já deu os recados aqui? Já, né?
Já.
Deu rede social.
Tem mais ouvinte ainda, hein?
Então, né? Apaguei essas mensagens aí, porque talvez não fosse de bom tom.
Hã?
E aí, tava escutando agora o podcast número 52, e vocês falaram do menino que mandou aquela do quero tchu, quero tchá, com 10 anos e tal. Rapaz, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, tinha uma menina que vinha, parente de uma vizinha, e ela vinha da Paraíba, eu acho, sou de Maceió. E aí ela chegava lá e tal, as meninas ficavam tudo doido, né? Aí eu era baixinho, velho, a minha grandona. Aí eu gostava que só dela. Aí eu percebi que tinha uns meninos lá que tava chegando, né, da outra rua. Sempre tem aquela rixa, né, com a outra rua. Aí eu, porra, os garotos estão vindo pra cá, eu tenho que agir, né. Aí assim, no meio da galera, eu cheguei assim pra ele e fiz: fulana, tu já ficasse com um menino mais baixo do que tu? Aí ela fez: não. Aí eu mandei: quer ficar agora?
Eita.
Velho, mas ela respondeu não. Foi um não. Então, com nojo, sabe? Porque eu não me coloquei no meu lugar. Porque eu era muito baixinho, pô. Acho que eu tinha 1,40m, acho que a menina tinha 1,70m. A menina era alta. E eu fui, né? Daquele Davi versus Golias aí. Tomei o Mas acontece, foi aprendizado, nunca mais esqueci. E agora que eu tô alto, ela continua não me querendo, mas tudo bem, né? Faz parte.
Ué, mas...
É...
Como rapaz, assim ele ficou alto? Não entendi.
Ele deve ter crescido, né? Ele devia ser pequeno, cresceu. Ele foi criança e a menina aí, ele já ficou ali ouriçado.
Ah...
Chegou. Agora ele chegou na menina também, parece que tava no carnaval, pô. O cara já chega do nada
verdade,
assim.
Verdade, verdade.
Entendeu?
Tem que ter contexto, né?
Tava pensando que é Tinder?
Agora, ele falou que ouviu algo no episódio 52... Rapaz.
Esse áudio é de 2021, Nicolas. Eu...
Então ele cresceu mais, se bobear, né?
Ele deve estar aí, esse cara não desistiu da gente. Ele mandou vários outros áudios. Inclusive, ele tinha mandado uns 4 que ele apagou, tanto que ele fala isso aí. Mas é de 2021. Porém, a história é muito boa. O cara baixinho, quando ele fala Davi Golias, é sacanagem, pô. Isso é maravilhoso, é bíblico.
É
o
bíblico.
Rapaz foi...
É uma referência e tanta, realmente, né?
Essa mulher grande...
Por isso que dizem que todas as histórias já foram contadas, né?
Porra, você é foda, velho. Realmente você trouxe agora um momento assim de reflexão. Que eu não tinha pensado. Agora ele não tá lutando contra a menina, né? Ele tava só...
É verdade.
É, não. Agora, e o não com nojo, né? Tem sempre aquela frase, não, o máximo que você vai receber é um não, mas um não nojento é foda. Eu já contei uma vez que eu fui atrás de uma menina, ela tava comendo um pastel. E aí ela deu aquela baforada.
Que assoprou e saiu o ar quente na tua cara?
Pô, isso é bom demais.
Essa tu contou, essa eu lembro.
Então,
forma caráter, então, forma. Porque é aquela frase clássica que soube, eu falei quando você contou essa história, que a gente não vai só atrás do não, vai atrás da humilhação, né?
Atrás da humilhação, tomar uma fumaça de cigarro na cara, entendeu? Por que não?
É muito salubre você esse diga, programa,
boa noite,
né?
Ah, não, a pessoa vai... Você vai chegando na minha de longe já vira assim, vai dando pra outra direção. Não. Teu namorado já pega a mão da amiga e sai correndo. Pô, isso aí é...
Caraca, rapaz. É
isso, né, rapaz? O mundo é um...
O mundo é um moinho, né?
Só quem viveu sabe. Por isso que essa galera...
Bom dia, galera. Vamos que vamos. Adugue! Oi, Luga!
Igualzinho, mano.
Isso daí foi mais potente que o do jogo.
Rapaz, foi muito bom. Esse áudio a gente recebe todo dia, várias vezes por dia, há muito tempo.
Exaustão mesmo. Tanto que...
Não tinha como não usar.
Aqui na criação da pauta, né, eu virei Pedro e falei, Pedro, esse áudio já foi usado já, Pedro.
Não.
Aí não, a gente recebe muito. Aí o que eu fiz? Eu fui nos arquivos do Dizzy Brasil, que existe essa pasta, botei Hadouken.
A partir de um programa só.
É, a partir do 17.
No início era um mangue da desgrama. Não tinha porra nenhuma. Não tinha nem marca esse programa. Você lembra disso? Era um negócio maluco.
É verdade.
Pois é, e agora a gente tem até uma loja.
Tá vendo? Olha onde a gente chegou. Boa.
Tá vendo?
Agora?
E foi mal, foi apenas um desabafo. Uma loja com 2 produtos mais tempo. Mas enfim, esse áudio é maravilhoso. Esse áudio aí a gente
vai deixar
ele no... registrado para momentos de alegria e de motivação, né?
Acho que esse é o ponto. Com certeza. Esse é um bom momento. Acho que um Hadouken anima.
Oi, pessoal. Eu tô mandando esse áudio aqui para avisar para vocês, os funcionários, para todos, que aqueles que cagar lá no banheiro da sensibilidade, faz favor de usar aquele balde para poder dar a descarga. Porque aquela descarga lá não é forte o suficiente para levar a bosta de ninguém embora. Tem que usar o balde. O balde tá ali para quê? Agora a gente é obrigado a ter que dar descarga na merda dos outros. Tem que usar o bom senso, gente. O balde já tá ali pra isso.
É isso.
A torneira tá ali, ó. Um balde bem cheio d'água ali pra você dar descarga na tua merda. Dá? Que a patente não tá entupida. É a descarga que não é boa o suficiente. Ô, louco, hein? Faz favor.
Cara, tem muitas questões esse áudio, Pedro.
Ele me conquistou na parte que ela diz assim, o balde já está ali. Como se fosse assim.
É um instrumento, né? Já acessório, né? Um acessório.
Você não chega num banheiro e tem um balde que tá à toa. Ele tem que ter utilidade, entendeu?
Nada é gratuito, assim,
pô, você, né? você que não usa o balde, você é burro, você não tá vendo que o balde tá ali, entendeu?
É verdade. Mas assim, muitas coisas me pegaram. Primeiro é da galera que tá usando o banheiro da acessibilidade sem precisar.
Mas às vezes é o melhor banheiro pra cagar. É o melhor banheiro que tem.
Mas é o melhor banheiro pra cagar mesmo. É assim, uma privada robusta, assim, é bom.
Tem aquele apoio pra você segurar no
segundo.
Caralho,
segundo,
é verdade,
ponto,
pô.
Segundo ponto. Uma porra, alça, logo, né? O banheiro da acessibilidade precisa de balde, cara. Imagina a pessoa que realmente precisa.
Velho. Porra, velho, é mesmo. Caralho, a pessoa tá lá precisando e vai ter que carregar um balde cheio de água.
Cara, que é muito sacanagem.
Eu não tinha pensado nisso. Não, é porque se assim, se é um negócio de acessibilidade, é porque realmente alguém vai precisar e é impedido de usar. É um...
É.
Rapaz, é que absurdo. Eu não tinha me tocado nisso.
Absurdo, cara.
Não, a pessoa tá revoltada com as pessoas que estão usando, mas o certo era consertar a privada.
Exato. Entendeu? Exato. Porque isso, pra mim, dá um pressuposto que os banheiros que não são de acessibilidade não têm essa questão. Que ela deixa bem claro que é o de acessibilidade que tem o balde.
Eu tenho uma lição de vida pra dar pra vocês aí, ouvintes, e pra Nicolas, que fica do meu tempo quando eu trabalhava adestrando cães e de comportamento. Não, mas é verdade. Veja só, você quer que o cachorro fique no banco de trás. E aí você tem que adestrar o cachorro, gastar com a pessoa, fazer um monte de coisa pra o cachorro ficar sentado lá no banco de trás, certo?
Certo, certíssimo.
Ou você pode comprar uma coleirinha que prende o cachorro no cinto de segurança do banco de trás. E o efeito é o mesmo. O cachorro vai acostumar que tá ali, você no máximo agrada ali pra ficar atento a ele e resolve a situação.
Pô, mas peraí, como é que isso se aplica no banheiro da acessibilidade? Botar uma trava, tipo uma chave?
No banheiro da acessibilidade?
É.
Não, se aplica a você, ela está reclamando das pessoas. É isso. Que nem a pessoa que tá reclamando do cachorro, quando a solução está na própria privada em si, na descarga.
Sim, sim, sim.
Quando
concordo.
A solução era só comprar uma coleira, entendeu? Não adianta você gastar
mudar as pessoas,
e perder,
né,
tempo com... Não, você não vai mudar todo mundo. E ela ainda fala geral, as pessoas que estão aí, alguém cagou aí, entendeu? Às vezes é mais de uma pessoa. Como é que você manda um áudio desse? Imagina, você trabalha num grupo do trabalho e recebe um áudio desse. Faz favor. Pô, que faz favor, porra? Você vai ver. Isso aí é assédio, pô. Você tá olhando o cocô dos outros, é assédio. E tá errado, pô. Ela tem que consertar a privada, pô.
O é certo verdade, é consertar é verdade.
A privada. Agora, a gente não sabe a origem. Né? Tipo assim, pode ser uma repartição pública aqui, pode ser uma escola pública, pode ser alguma situação de que aí depende de governo. Sei lá, de uma licitação pra consertar a privada. Aí é foda,
nossa,
tá ligado?
Nossa, aí realmente quebra. Pô, é muitas Sim. questões, Pedro.
É, então eu não tô aqui julgando também a mulher pra dizer, ah, porque, né, a gente nunca sabe o contexto de tudo. Mas que é uma situação ruim, generalizada, causada simplesmente porque a privada tá quebrada, é isso. E a lógica que ela cria em relação ao balde é que não faz sentido nenhum. O balde tá ali, agora eu, perdendo aí a chance de ficar calado, eu tenho um balde no meu banheiro. O balde tá no meu banheiro porque o banheiro da vizinha de cima tá vazando no meu banheiro pelo teto.
Essa história é braba.
Aí tá pingando uma gota, furou o gesso do
gota
teto.
Gota serena.
Fez uma broca e aí ele tá pingando uma gota. Toda hora, essa gota, eu me sinto Pato
Donald. É aquela
Donald.
Tortura chinesa, né, que falam, né?
É inacreditável. O que eu passei nesse banheiro aqui, nesse feriado do 7 de setembro pra cá, só eu contando pra vocês aí, e ainda tinha ouvinte reclamando no grupo, e dizendo, tenha calma, Moreno, uma desgraça, eu tô aqui cheio de cocô e confusão da porra dentro de casa, e o pessoal não tá entendendo a situação. Nico, fecharam a parede da minha casa, o banheiro, com uma descarga de 20 litros de água dentro.
Caraca, 20 10 litros.
10 anos atrás. Então a água transbordou, começou a vazar no vizinho de baixo também.
Caraca, mas é um efeito
Veio
dominó,
um cara,
né?
No meio do feriado. Velho, foi uma hora, eu não vou, eu acabou o dinheiro todo. Pessoal, vamos apoiar aí, pelo amor de Deus. Nico tá desempregado. Meu banheiro tá com uma broca no teto e na parede. Vamos...
Ô Pedro, mas a gente falou o programa inteiro que não dá pra trair pela pena.
Pela culpa. Então, pessoal, vai ter um sorteio também do Kit Brasil.
Aí, pô.
Entendeu? Que é legal.
É,
que mais?
Pô, tem que ser cômico.
Um brinde surpresa, vamos criar um brinde surpresa, um negócio legal aí.
Pô, é bom demais.
Uma pessoa, uma boneca inflável, alguma coisa pra gente mandar pra... Não, uma coisa que constrange. Você manda uma boneca inflável pra casa de alguém, é um negócio constrangedor.
Ainda mais se for embalado no plástico filme só.
Porra, na portaria já vai cheia a boneca. Caramba, sensacional. Que pegadinha escrotíssima. Eu não gosto de pegadinha, vocês sabem disso, que eu já falei em algum programa, mas essa seria muito bom.
Muito bom, muito bom.
Por ter olhado você assim, você é... É isso, o programa vai estar gigante já, porque foi um desabafo, um momento... Essa questão do balde...
Pegou a gente, né?
O balde que eu tenho é um balde bonitinho, sanfonado, você já viu?
Ah, tô ligado qual é.
É
de silicone, né?
Não sei do que ele é feito, não. Ele é sanfonado, rapaz. Ele diminui, fica plano.
Uhum.
E se você sobe, ele tem tipo um telescópico.
Ou seja...
Aquela vara de pescar.
Tô ligado. Se você descer ele, ele vira um pote de ração, por exemplo.
É, eu fico muito medo da qualidade dessa água que tá pingando no meu banheiro. De onde ela tá vindo?
Qual a origem?
No banheiro da vizinha.
Não tem como saber.
É de banheiro, não tem nenhum nada positivo. Se for da pia, é ruim.
É ruim.
Se for do vaso, é uma desgraça total. Se for do box...
Se for do bidê...
Se correr... Né, se correr, o bicho pega, né? E se ficar, o bicho come. Não tem condição. Eu tô numa condição aqui que essa água aí é tocar fogo nesse balde maravilhoso que eu tenho um balde.
Não tem cura, não tem cura.
Vamos seguir o programa aí, vamos seguir o programa. Falando de Pix, Nico.
Tem mais áudio, hein?
Falando de Pix, temos aí um áudio pra fechar com chave de ouro. A angústia, a raiva do trabalhador brasileiro.
A epopeia
do Pix e tudo mais. Não sei nem se tem a ver com Pix, mas tem, né? Dinheiro tem a ver.
É dinheiro. Pix hoje em dia é dinheiro, pô.
Bom dia, meu amigo. Me diga uma coisa. Você atende mais tarde, assim, nas 6, às 7h30, 8 horas.
É mesmo.
Que vai vir um primo meu de Recife. E ele queria indicação de um cara pra cortar o cabelo. Eu indiquei você. Você atende às 7h30, 8 horas, na sexta-feira.
Mingau, tudo bom, meu irmão?
Mingau.
Alegria em ouvi-lo, viu? E de antemão já tô amanhecendo com o coração aberto para lhe desejar uma bela sexta-feira, com paz e saúde para você e para sua família, que você é merecedor, você é um homem de bem. Mas, Mingau, 7h30 da noite, você manda ele ir para a Prontoclínica, para o São Lucas, que entendeu? Para o Hospital Diocrésio Duarte. Quem atende de 7h30 da noite, na sexta-feira, esse pessoal de medicina. Eu não atendo, não, filho de rapariga, tá certo? Graças a Deus, hoje eu trabalho porque eu gosto, mas eu sou um homem rico, eu tenho dinheiro. Boa. Na sexta-feira, eu estava trabalhando até 5 horas da tarde, mas agora estou encerrando às 2 horas. Se ele quiser tomar uísque comigo no Bom Gustar, esse galado que você está dizendo, ele é meu convidado para tomar uísque no Bom Gustai. Agora manda ele cortar cabelo de 7h30 da noite na casa da puta que o pariu. Ele ou você, seu galado, filho de 600 rapariga. Como é que você tá ligando para mim para querer que eu atenda um corno, fela da puta, de 7h30 da noite, porra? Vai tomar no centro do cu, rapaz. Manda esse galado cortar o cabelo na casa do caralho, porra. Ai, com a porra, fresco, safado.
Primeiro que assim... O áudio do barbeiro, né? Ele abre como se fosse uma daquelas imagens que as tias mandam no zap, né? De bom dia, né?
Exatamente. É verdade.
Ele é brega nesse nível.
Te quero muito bem, né?
Segundo, que eu fui pesquisar também o Bom Gustaio. O que é o Bom Gustaio? É um restaurante, cozinha italiana, autoral, aparentemente bem caro, em Petrópolis, Natal, Rio Grande do Norte. Novamente estamos em Rio Grande do Norte.
É, tem um amigo de Recife que tá indo aí cortar o cabelo. É, aliás, vou falar pra você, você pesquisa as coisas muito rápido, que eu boto aqui Bom Gustar e não aparece porra nenhuma, aparece Bom Job.
Boa.
Bom Job, It's My Life.
Tá vendo? Tem isso que é fact check, rapaz. Porra.
Rapaz, é brincadeira isso.
São funções diferentes.
Mas, enfim.
Bom Job foi foda.
Você vai agora querer me provocar a minha profissão.
São qualidades, cada um tem qualidades diferenciadas, entendeu?
Não é, o horário, que eu tô cansado. Essa hora eu já tá dormindo já. Rapaz, eu achei assim de uma irritação, meu nem esse filho de 600 rapariga.
No
sempre
centro
tem um
do seu
xingamento. No centro do seu cu é maravilhoso.
No
Porque
centro.
No centro, né? É, isso aí é. Eu sou rico, inclusive se ele quiser, ele vai como meu convidado tomar um uísque no
Bom Gustavo.
É um negócio assim, é.
Caraca, bom demais. E eu gosto como ele fala dos médicos como se fosse uma classe inferior, sabe?
Não, porra,
tipo
isso aí.
Essas merda aí, eles trabalham
quem
direto.
Trabalha nesse horário. Não, mas cara, você sabe que isso é uma coisa que eu andei pensando aí. Sobre os médicos, advogados, essa galera aqui, né? Que se
essa
acha
galera,
assim,
essa galera.
Superior. Porque pode não ser você, médico, que tá ouvindo agora, mas você sabe que a classe se acha superior.
É foda,
em vários aspectos.
É foda, irmão.
Mas tem alguém que contrata um médico. Normalmente, às vezes, é um empresário.
Sim.
Entendeu? Eu já trabalhei na minha época de adestrador de cães pra um cara que era dono do hospital.
Aí.
Pra você ter ideia. E o cara não era médico. É, inclusive, o hospital era péssimo. Fica aí o registro. Mas voltando ao que interessa...
Ok.
É, o advogado. Alguém contratou o advogado. Tá entendendo como é que é? Então, sempre tem alguém... Claro que o advogado pode ser dono de uma firma, pode ter o que for,
um escritório,
mas ele vai depender daquele cliente rico que é de outra coisa, entendeu? Tanto tem gente que tem mais de um advogado, tem advogados no plural. Então, assim, é bom entender que o seu poder, apesar de tudo, a depender da perspectiva, é pequeno. É o mesmo poder de várias questões. O pequeno poder, porque o porteiro, ele tem o pequeno poder e às vezes ele é grosseiro. O advogado é o pequeno poder também dele, daquele dia. Porque no dia que entra um cara que é, sei lá, desembargador, é pior. Se entra um cara que tem mais dinheiro ainda do que todo mundo, que compra a porra toda e faz tudo, é complicado, essa é uma grande questão.
É muito complicado,
aí,
Pedro. É uma grande questão.
Você chega a um ponto de que um barbeiro diz o seguinte, o barbeiro diz... Te quero bem, mas vá tomar no centro de seu cu, porque o poder que ele tem hoje é maior do que o seu que quer cortar o cabelo.
Exatamente.
Você quer cortar o cabelo comigo? Você espere segunda-feira. Eu não trabalho mais esse horário. Isso é maravilhoso. Isso é a conquista do trabalhador, Nicolas.
Isso
é o trabalhador conquistando o seu espaço de ser um filho da puta, como qualquer outro.
Tem aquela frase clássica do Lula quando ele era líder sindicalista, de que agora quem fala grosso é nós.
Porra! Agora, eu ia falar de Paulo Freire no sentido da educação, mas você foi melhor, a sua foi certinha, eu fui certeira, gostei.
É o trabalhador conquistando, né? E fica a recomendação de leitura para quem chegou até aqui, do livro A Microfísica do Poder, de Michel Foucault, lançado na década de 70.
Você já falou já.
Vai ser uma leitura muito boa para quem quiser aprofundar esse assunto.
Eu pensei que você ia falar do Pequeno Príncipe, que teve um assunto importante na...
Os fins justificam os meios, né?
Como disse Maquiavel no livro O Pequeno... O cara errou tudo. Não acertou o livro, não acertou nada. Tchau, viu? O programa acabou. Afonso Pilatos. Um beijo pra vocês aí.